Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Érico Klein. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento das startups, mais especificamente sobre a regulamentação jurídica destas empresas. O Dr. Klein é membro do Núcleo de Investigações Constitucionais da UFPR, especialista em processo civil e membro da Comissão de Jovens Arbitralistas da CANFIEP. É também sócio fundador do escritório Klein Portugal Advogados Associados. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Érico. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde também a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que é uma startup e como que ela funciona na prática?
Bem, a startup é uma empresa caracterizada especialmente por trazer uma ideia inovadora e, normalmente, ter pouco investimento dos sócios. Eles ficam encarregados da concepção da ideia, da estruturação da empresa, do desenvolvimento e, quando necessário, da captação de recursos, que também pode ser feita por terceiros.
Uhum.
Tomás Esparano, professor de administração da UFPR, disse em uma palestra recente que essa ideia ela deve ser planejada, testada e deve trazer valores em si, inerentes a essa ideia. E deve também trazer facilidades, formas diferentes de fazer algo. Algo que não é feito tão bem hoje, que pode ser aperfeiçoado. Então, aí se muda essa forma de fazer essa coisa, como no caso do Uber e da Netflix.
Uhum.
A ideia, ela geralmente traz uma difusão de informação, a conexão ou criação de redes entre pessoas e também difusão de produtos ou serviços. Elas se caracterizam especialmente por essa venda de uma ideia, não só de um produto ou de um serviço. Eles devem trabalhar uma certa mística dessa ideia, criar uma marca que deixe clara a importância do produto ou do serviço, assim gerando às vezes comparações com antigas funcionalidades, né? Como por exemplo o Uber em relação ao táxi,
uhum,
ou o Netflix em relação à locação de vídeos, assim mostrando que essa nova forma de fazer aquele produto ou serviço é uma forma melhor, é uma forma muito mais acessível, é uma forma muito mais simples e enfim, que realmente valoriza aquela ideia.
Uhum. Doutor, o senhor poderia ainda falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre quais são as principais características desse tipo de empreendimento? O que difere a startup de uma empresa convencional?
Bem, além do que eu havia mencionado anteriormente, as principais características das startups que diferenciam elas e que também me atraem muito nelas, assim como atraem a diversos investidores e criadores de ideias, empreendedores, é essa diferença com as empresas convencionais. Traz uma vontade de inovar, de buscar novas soluções, é um inconformismo com velhas formas de fazer as coisas e também preenche uma lacuna de mercado, um espaço que não está preenchido ainda, e fazendo uma coisa de uma forma mais fácil e melhor.
Uhum.
É comum nessas startups que haja o desenvolvimento de softwares, aplicativos, plataformas que visam exatamente facilitar, simplificar, tornar mais acessíveis esses produtos ou serviços.
Uhum.
Também é a valorização muito grande do relacionamento com o cliente. Percebendo que havia esse espaço para desenvolver o relacionamento com o cliente e que algumas empresas antigas faziam isso muito mal feito, eles buscaram, nessas startups, realmente se aproximar do cliente, dividir com ele a elaboração desse produto e do serviço, compreender as necessidades do setor e as características importantes para o produto, assim como outras informações envolvidas naquele setor. Inclusive, existe uma situação, uma característica muito interessante, que é que elas se instalam em ambientes de coworking, como a Aldeia Coworking aqui em Curitiba,
uhum,
que são caracterizadas exatamente por esse ambiente mais criativo, por esse ambiente em que as pessoas trocam ideias, em que as pessoas crescem juntas. É, também o professor Sparano, ele destacou, o professor Tomás Sparano, nessa entrevista, nessa palestra, que existe uma importância de ter uma paixão por esse negócio a ser desenvolvido.
Sim.
É uma coisa muito marcante nesse setor, que esse trabalho deve ser diversão. E também as seguintes características são muito marcantes nesse modelo de negócios. Eles costumam trabalhar com uma situação que é um processo ou um produto a ser bastante repetido, feito em larga escala, e também por ser uma ideia nova, revolucionária, ela trabalha em condições de incerteza no mercado.
Uhum.
Ela realmente é uma ideia nova, ela pode dar muito certo, mas também pode ser bastante rejeitada por ser uma nova forma de fazer as coisas que eventualmente as pessoas não se adaptem ou não comprem essa ideia.
Uhum. E doutor, o senhor também poderia falar um pouquinho para a gente agora como que funcionam os investimentos numa startup? Eles também são diferentes dos investimentos numa empresa convencional?
Jéssica, é muito importante essa pergunta, exatamente porque recentemente foi aprovada uma lei complementar em outubro de 2006, perdão, de 2016, que regulamentou os chamados investidores anjos. Essa lei, uhum, é exatamente voltada para esse setor das startups, porque muitas das startups precisam de um investimento inicial que não parte dos sócios administradores. Então, essa lei, vendo esse momento de crise, em que o mercado estava retraído e que estavam surgindo grandes ideias que precisavam, no entanto, de um investimento externo, essa lei visou incentivar o investimento, garantindo direitos ao investidor com relação à empresa, mas isentando o investidor de qualquer responsabilidade por dívidas da empresa ou por outros ônus que a empresa tivesse. Esse investimento do investidor anjo não vai compor o capital social, ele não vai ser sócio, não vai ter poder de gerência, ele só vai entrar com o capital e vai ter alguns benefícios decorrentes disso. Essa lei é a Lei Complementar número 155, de outubro de 2016. Aprovado exatamente, então, para dar esse incentivo às startups, a essas empresas novas e para movimentar o mercado.
Uhum.
Mas, assim, a forma de investimento nas startups não é obrigatoriamente diferente. Existe essa nova opção dos investidores anjos, mas existem outros modelos empresariais que também são aplicáveis ao caso, né? Até porque ser uma startup não significa ser um tipo empresarial específico. O conceito de startup, ele é mais relacionado a características não jurídicas de uma empresa. São
Sim.
características como a inovação, a ausência de investimento pesado dos sócios administradores, como eu havia mencionado anteriormente. Essas características, elas acabam implicando em questões jurídicas importantes. Por exemplo, nós temos o Nubank, né, no ramo bancário,
uhum,
nós temos o cartão roxinho, e eles preencheram
Sim.
realmente uma lacuna importante. Nos bancos, principalmente, no atendimento bancário, havia um problema muito sério do atendimento ao consumidor. E eles focaram nisso, deram um atendimento bastante personalizado ao consumidor, contrataram pessoas qualificadas para fazer esse atendimento e gerou realmente bastante retorno para eles, mas também necessitou de um investimento inicial alto. Outras startups também tiveram parceria, por exemplo, com grandes empresas, com grandes multinacionais como a Coca-Cola e a L'Oréal, que investiram nos setores delas em algumas startups.
Uhum.
Nós temos, por outro lado, startups que não precisam de um grande investimento inicial, exatamente porque essa ideia delas é tão prática e rápida de se resolver que basta o envolvimento de alguns sócios e o desenvolvimento, por exemplo, de um software. Como aqui em Curitiba, que nós tivemos uma startup chamada Cálculo Jurídico, que está vendendo um software bastante completo de cálculo previdenciário. Então, eles conseguem conduzir a parte comercial e a parte do desenvolvimento apenas entre os sócios, sem grande estrutura física, sem grande necessidade de empregados e equipamentos de alto custo. Por isso, não precisa de um investimento inicial muito alto.
Uhum. Doutor, para a gente deixar claro para os ouvintes, dá para a gente dizer que a startup sempre tem esse envolvimento com a tecnologia, então?
Via de regra, existe um grande envolvimento com a tecnologia, né? Porque se nós estamos falando de inovação, se estamos falando de novas formas de fazer uma coisa, hoje em dia a forma de se tornar acessível, de se tornar simples, é realmente por meio de plataformas digitais, aplicativos, softwares, né?
Uhum. E, doutor Érico, é importante para essas empresas uma regulamentação jurídica mais detalhada? Como que isso funciona e tem que funcionar?
Pois é, a regulamentação jurídica das startups, ela principalmente deve se dar na formação da empresa e pelos instrumentos jurídicos que se utiliza nas relações entre os sócios e nas outras relações da empresa, ou seja, com fornecedores, com consumidores, com parceiros e com investidores. Essa relação, ela parte da formação da empresa, do contrato social. Primeiramente, então, deve-se pensar num contrato social que se adeque à startup que nós estamos falando, porque, como a gente disse, ela não é uma forma jurídica específica, né?
Uhum.
Ela pode ser formada de diversas formas. Então, por exemplo, se uma startup é formada apenas por um sócio, ele pode, por exemplo, ter um MEI, um microempreendedor individual, um microempresário individual. Nesse formato, não pode haver outros sócios e, inclusive, o empreendedor ele vai estar sem qualquer limitação da sua responsabilidade pela empresa. Ele vai ser afetado, o patrimônio dele vai ser atingido diretamente pelas dívidas da empresa.
Sim.
Por outro lado, temos também a Eireli, que também não vai ter sócios. Vai haver daí uma limitação de patrimônio, vai ser atingido só o patrimônio da empresa, mas o capital social tem que ser de no mínimo 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, conforme a lei das Eireles. Já para empresas de duas ou mais pessoas, dois ou mais sócios, há o formato da empresa de sociedade limitada. É um dos tipos mais utilizados no Brasil e uma característica importante é que também temos a limitação da responsabilidade ao patrimônio das empresas. É bastante interessante para investimentos um outro formato,
uhum.
que é o da sociedade em conta de participação. Veja, esse formato tem sido bastante realmente utilizado para as startups exatamente por permitir o investimento externo sem participação direta desses investidores. Nessas empresas, há um sócio ostensivo que pratica as atividades da empresa em seu nome, e que pode, por exemplo, ser uma pessoa jurídica, né? Ou seja, a gente tem então uma pessoa jurídica que é o sócio ostensivo da sociedade em conta de participação.
Sim.
Assim, essa pessoa jurídica fica também, se você fizer uma limitada, uma sociedade limitada, vai ficar com o patrimônio restrito, né? Até também se for a Eireli, vai ficar restrito ao patrimônio dessa pessoa jurídica. E dentro dessa sociedade em conta de participação, temos também os sócios ocultos, que são pessoas que só investem na empresa. Eles daí não vão ter poder de gerência e também não vão aparecer nas relações negociais da empresa. Quem vai aparecer é só o sócio ostensivo.
Uhum.
Essa forma de sociedade, a sociedade em conta de participação, é uma forma de regulamentar as relações entre o investidor, que é o sócio participante ou oculto, e os sócios administradores ou ostensivos. Uma outra empresa com estruturas bem mais completas é a sociedade anônima. A sociedade anônima tem um patrimônio normalmente muito maior e tem estruturas também bem mais completas e complexas, com acordos de acionistas, geralmente tem abertura de capital ao mercado externo, oferece uma estrutura de governança também muito mais robusta, podendo ser composta por diretoria, conselho de administração e também tendo diversas outras regras. Esse tipo societário também, obviamente, tem a limitação de responsabilidade dos sócios e é uma das formas de se obter investimentos externos.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Érico Klein. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento das startups, mais especificamente sobre a regulamentação jurídica dessas empresas. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutor Érico, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes e depois desse panorama geral sobre as startups e como as principais necessidades jurídicas de um empreendedor que inicia uma startup?
Jéssica, além da elaboração desse contrato social, que deve ser devidamente adequado à empresa e detalhado, a gente costuma sugerir a elaboração de um acordo de sócios. Esse acordo de sócios é um termo que é a parte do contrato social e ele vai deixar claro as funções e direitos de cada sócio e vai facilitar, inclusive, o comprometimento e a harmonia da sociedade, porque, como a gente havia falado naquela palestra de um professor da Federal, o professor Tomás Parano, que está bastante envolvido com essa questão das startups e
Sim.
com o empreendedorismo em Curitiba, ele menciona que o comprometimento dos sócios é uma questão muito importante. Às vezes, a questão da empresa ela ter sucesso ou não depende exatamente dos sócios estarem realmente envolvidos no negócio, porque muitas vezes esses empreendedores que montam uma startup têm outros trabalhos, têm outras atribuições em geral e acabam eventualmente deixando a startup como um hobby quase.
Uhum.
E isso acaba então sendo complicado porque eventualmente uma pessoa se envolve mais, outra menos. E por meio dessa elaboração do acordo de sócios, isso fica mais claro, deixa realmente mais claro o que cada um vai fazer, que tipo de dedicação vai haver de cada uma das partes. Traz segurança, traz clareza aos sócios sobre aquela relação. E também é possível delimitar ali um plano de negócios das empresas, os objetivos a serem buscados ao longo da existência. E alguns exemplos de direitos que podem ser especificados nesse acordo de sócios são também uma cláusula de non-compete, que é de não concorrência. Se o sócio sair da empresa, ele não vai poder concorrer naquele mesmo ramo.
Sim.
É algumas cláusulas aqui vão ter um nome em inglês, né? Exatamente por vir do direito americano. E outra cláusula, por exemplo, se chama vesting, é o direito de aquisição de cotas. Eventualmente, se um dos sócios sai, o outro vai ter preferência para adquirir as cotas. E uma cláusula de confidenciabilidade, que realmente costuma ser colocada em casos onde há softwares, onde há uma ideia específica em que o sócio não vai poder tratar dessa ideia com outras pessoas antes dela ser lançada, não vai poder liberar também segredos da empresa para que não haja prejuízo à empresa no mercado dela.
Uhum.
Também temos outros instrumentos importantes, que são os contratos com parceiros e clientes, que hoje em dia aqui no Brasil até... muitas empresas grandes fazem relações com fornecedores, não fazem relações com alguns fornecedores sem contrato. Empresas grandes, às vezes contratos de alta monta, de muitos valores e de bastante quantidade de produtos, e fazem sem contrato. Daí, eventualmente, se tem um problema, não tem nenhum tipo de direito resguardado, nenhuma garantia, e acabam ficando na mão. Então, as startups, é importante que elas comecem com o pé direito, que elas busquem realmente uma assessoria jurídica e que possam ter esse amparo de ter os contratos todos regulamentados.
Uhum. E doutor, fica à vontade.
Claro, obrigado. Também é importante o seguinte, que se verifique dentro daquele momento ali do contrato social qual o tipo empresarial adequado. Isso vai facilitar as questões para investimento, para tributação,
sim,
organização empresarial. Também, por se tratar de uma ideia inovadora, é ideal que se tenha assessoria para o registro do produto. Se registre o produto, eventualmente, se ele realmente for passível de registro no INPI. Se registre também a marca e o nome empresarial, para que outra empresa não possa reivindicar esse nome ou utilizar os direitos da imagem ou do nome da empresa. Também é bastante importante que nas relações com os investidores haja uma assessoria jurídica para que isso não tenha nenhum problema para os investidores e nem para o próprio empreendedor, que isso gere confiança, inclusive, nos investidores e que previna riscos. Por fim, também é importante, em alguns casos, que haja uma assessoria jurídica para definição da atividade econômica da empresa, né? A gente tem aí nas startups novas ideias, então às vezes elas não se encaixam exatamente em um tipo empresarial já antigo. A gente tem um exemplo bastante, bastante interessante nesse caso, que inclusive a gente pode até mencionar em outros momentos aqui da entrevista. É uma empresa, uma startup chamada Plipag. Ela se inseriu no mercado aqui em Curitiba de pagamentos recorrentes, ou seja, pagamentos mensais que são sempre feitos.
Sim.
E esses pagamentos, eles aqui em vários lugares do Brasil todo, eles são feitos com um trabalho manual muito desgastante, mensal, todo mês a pessoa emitindo boletos e recebendo os pagamentos e cobrando novamente os devedores. E a Plipag observou isso e fez uma ferramenta, um software, que faz tudo isso de forma automática. É uma plataforma que realmente traz para o empreendedor alguns indicadores importantes da cobrança daqueles valores, além de fazer a própria cobrança e de, se não for pago, voltar a cobrar, para que haja um controle sobre o negócio e assim reduz a inadimplência. Uhum. E aumenta a eficiência dessa cobrança.
Bem legal, doutor. Achei bacana que o senhor está citando vários exemplos de startups aqui de Curitiba, né? Às vezes a gente nem sabe que tem tanta gente trabalhando com isso aqui na nossa cidade, né, doutor?
Uhum. Isso é bem interessante mesmo, que esse movimento está inspirando pessoas de todos os lugares e, felizmente, mesmo em momentos de crise, os empreendedores continuam tendo suas ideias, inovando, trazendo movimento para a sociedade mesmo, uhum. né? Se a gente fica parado, as coisas elas costumam só se deteriorar, né?
É verdade. Doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também, por gentileza, em relação à legislação. Se o Brasil tem alguma legislação que regule o funcionamento das startups. O senhor já mencionou para a gente a questão da lei que vem regular o investimento do investidor anjo. E também queria pedir para o senhor explicar para a gente se na prática as startups têm encontrado algum tipo de obstáculo na nossa legislação.
Veja, se realmente é uma pergunta bem interessante, né? Que remete a algumas coisas, de fato, que nós conversamos já na entrevista. Uhum. Os investidores anjos são um assunto bastante interessante. Foi um fomento muito importante para esse setor das startups. E outras leis também são importantes, mas outras leis já existentes, que definem tipos empresariais, que protegem a propriedade intelectual em geral, né? Os direitos autorais e a propriedade industrial. E essas leis atendem as startups em princípio, não sendo necessário, exatamente por se tratar de um tipo empresarial que não é um tipo jurídico específico, né, uhum. mas que se encaixa em diversos moldes diferentes, não há necessidade de uma nova lei simplesmente para tratar das startups, exceto essa lei do investidor anjo, que já foi realmente um incremento bastante interessante para o setor.
Uhum.
Quanto a obstáculos da legislação ao funcionamento das startups, isso não é que exista um obstáculo a priori, né, ao funcionamento de uma startup, mas elas podem enfrentar algumas dificuldades por desafiarem antigas formas de se pensar. A gente vê, por exemplo, o Uber, né? O Uber é um bom exemplo de uma startup que realmente desafiou novas formas de se pensar, né?
Sim.
O Uber, ele ocupa o espaço do táxi. O táxi é uma concessão de serviço público de transporte. São entregues a pessoas específicas por meio de um processo da administração pública e, assim, não há espaço para o Uber, em princípio, com essas leis atuais de concessão. Isso foi, inclusive, uma discussão muito, muito pesada. Algumas uhum. pessoas falando sobre livre mercado e outras falando que o setor público já estava regulado dessa forma, né? Concessão do serviço. Enfim, a parte dessa discussão, o Uber, de fato, desafiou um sistema que estava bastante complicado, que tinha muitas reclamações dos consumidores em relação a esse setor. E depois disso, algumas cidades começaram a regulamentar o Uber, né? Passaram a criar leis específicas para o Uber, assim tornando, a princípio, já que abrangido pela lei, legal, né?
Uhum.
Então, tivemos também outras empresas como a Aplipag, que eu mencionei realmente, que ocupa esse setor de pagamentos recorrentes e não que lhe encontre um óbice na legislação, mas sim, ele ocupa um espaço diferente da legislação, ele faz o gerenciamento de pagamentos, ele recebe valores e repassa. Então, isso é um molde jurídico que ainda não existia e que precisa ser preenchido, precisa ser, inclusive, analisado e precisa ter uma assessoria jurídica para que isso se encaixe de forma correta e não haja problemas futuros. Né? Porque o setor da parte bancária, de recebimento de valores, é um setor bastante regulado no Brasil.
Uhum.
Um outro caso interessante é um caso também aqui de Curitiba, de uma empresa que lida no ramo alimentício e ia fazer a importação de um produto. É uma situação confidencial, mas em geral dá para tratar desse assunto, que é a importação de um produto que era alimentício e tinha em si uma certa quantidade de álcool. Então, o empresário ficou bastante em dúvida se ele seria tributado por bebida alcoólica, né, que é uma tributação bastante mais alta,
Sim.
ou se seria tributado por um produto alimentício daquele gênero que era o produto dele. Foi bastante interessante esse caso e, de fato, já existe daí outros produtos já antigos, como, por exemplo, o bombom de licor, né, que uhum. é tributado como bombom e não como bebida alcoólica. Então, assim, realmente as startups elas não encontram óbices legais, mas apenas por ser inovadores e por ser também desafiadores de um status quo, às vezes, podem encontrar alguma resistência, podem encontrar alguma resistência dos legisladores, inclusive, né? A gente ouviu falar, inclusive, de que havia, em alguns lugares, um lobby dos taxistas para que o Uber, por exemplo, não fosse regulamentado ou fosse, de alguma forma, proibido.
Uhum.
Então, temos essa situação em que as startups precisam, de fato, se adequar a um certo molde legal para que não haja nenhum problema no seu funcionamento.
Sim. E, doutor, as startups, elas também têm deveres trabalhistas com seus funcionários iguais aos das grandes empresas? Isso muda alguma coisa?
Não vai haver nenhuma diferença trabalhista garantida especificamente para as startups, né? Elas vão se amoldar àqueles tipos empresariais que nós havíamos mencionado, em geral. Claro que há outros tipos empresariais, mas são bastante menos utilizados. Então, por isso que é necessário que os empresários se atentem também a esses aspectos trabalhistas desde o início, para não crescerem de uma forma desordenada, não crescerem de uma forma sem se organizar internamente e acabar com um passivo trabalhista ainda, que vai onerar a atividade do empreendedor.
Doutor Érico, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o desenvolvimento desses empreendimentos aqui no Brasil tem trazido benefícios para a economia, para a sociedade, para a economia do país, e também quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto.
Ah, sim. Certamente o desenvolvimento das startups ele traz grandes avanços para a sociedade em que ele está inserido. Eles trazem novas ideias, facilitam a vida das pessoas, porque vendem produtos ou prestam serviços que mudam, inclusive, a nossa forma de viver. A gente pode pensar, por exemplo, no Netflix. Pensem nas suas vidas sem Netflix, por exemplo.
Impensável.
Impensável para alguns, realmente. Bem ou mal, essa startup ela teve um grande sucesso e facilitou o acesso a filmes e séries. E manifestam algumas vezes, por suas produções próprias, umas formas revolucionárias de ver o mundo. Alguns vão lembrar da série, por exemplo, Black Mirror, que demonstrou grandes avanços tecnológicos e a forma como eles influenciavam no mundo. Então, as startups têm esse modo peculiar de ver o mundo que realmente, com certeza, muda a vida das pessoas. A gente tem que pensar realmente que as startups elas são caracterizadas pela genialidade de uma ideia, que tem atraído investimento de terceiros e funciona com baixo investimento próprio. Assim, é muito importante que os sócios resguardem seus direitos, o poder de gestão da empresa, protejam juridicamente a ideia e regulem o funcionamento da sua empresa. A regulamentação jurídica detalhada dessa empresa vai facilitar o ganho de confiança dos investidores e, assim como os sócios, eles vão ter segurança na relação que estabelecem. Vão compreender a forma do investimento, vão compreender a possibilidade de interferência deles na empresa, né? Que para esses investidores geralmente vai ser bastante restrita. E diante desse esperado desenvolvimento da empresa, que se espera que de fato seja revolucionário, que tenha grandes impactos na sociedade, vai haver engajamento em diversas relações jurídicas. E por haver inclusive envolvimento de grandes investidores, de grande monta de valores, eles não podem correr o risco de ter perdas e não ter uma segurança jurídica. Por isso que a atuação jurídica preventiva e estruturante da empresa é essencial, porque além de garantir a confiabilidade dos investidores, previne riscos e proporciona ganhos econômicos e fluidez negocial que são essenciais para o empreendedor. E por isso que a gente tem que pensar que as startups elas são muito importantes para o desenvolvimento da sociedade no mundo todo por colocarem a cultura em movimento, mudarem velhas formas de se fazerem as coisas. E a assessoria jurídica é essencial para o bom desenvolvimento dessas startups.
Doutor Érico, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Foi um prazer participar.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.